10:33, terça-feira, 4 de outubro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Começamos hoje falando sobre eleições. Paraná registrou aumento de denúncias de crimes eleitorais no aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Quem tem as informações é a repórter da CBN Curitiba, a Marina Prota. Bom dia, Marina.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. O Paraná é o segundo estado da região sul com o maior número de denúncias de crimes eleitorais no aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com dados estatísticos disponibilizados pela plataforma do TSE, em 2022 foram 2.204 denúncias no estado, todas relacionadas à propaganda eleitoral irregular. Segundo o TSE, caracteriza a propaganda irregular a realização de showmícios, confecção, utilização e distribuição de camisas, chaveiros, bonés e brindes, além de propagandas em outdoors e divulgação em carro de som. O aumento no número de denúncias de crimes eleitorais em 2022 foi de 10,62% em comparação com o pleito de 2018, quando 1.970 ocorrências foram registradas. O estado do Paraná é, então, o segundo maior com número de denúncias na região sul, atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 2.977 irregularidades. Todas essas ocorrências são analisadas e investigadas pelo Ministério Público Eleitoral e, caso seja constatado o crime, é feita a abertura de ação civil pública contra os candidatos. Depois, os processos são encaminhados para julgamento dos tribunais regionais eleitorais. De acordo com o TRE do Paraná, as denúncias continuam sendo apuradas mesmo após o encerramento do pleito do primeiro turno. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, que pode ser baixado pelo eleitor gratuitamente no smartphone, e para registrar essa ocorrência, o usuário precisa informar o nome completo e o CPF, além de dar indícios que indiquem a existência da irregularidade. Então, fotos, vídeos e áudios devem ser anexados. O sigilo dessa denúncia é garantido pelo TSE. Andressa.
Muito obrigada, Marina Prota, repórter aqui da CBN Curitiba, com essas informações. Bom, vamos agora conversar com a Cláudia Lima, jornalista da CBN Londrina, porque nenhum dos 13 vereadores da cidade, candidatos nas eleições deste domingo, conseguiu se eleger, se reeleger. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Oi, Andressa. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Nenhum dos 13 vereadores aqui de Londrina que disputaram as eleições no domingo como candidatos a deputado estadual e a deputado federal conseguiu se eleger. A bolsonarista Jessicão, do Progressistas, foi a mais votada entre todos eles. Atrás de uma vaga à Câmara Federal, ela teve mais de 33 mil votos. O segundo vereador mais votado foi aí o presidente da Câmara, o Jairo Tamura, que obteve 29 mil votos. Ele, inclusive, é o primeiro suplente do partido, pode até assumir a cadeira na Assembleia Legislativa, caso algum deputado eleito pela legenda seja convidado a assumir o cargo no governo do estado. Temos também a terceira vereadora mais votada, que foi a Mara Boca Aberta, com 23 mil votos, mais dos 19, 13 se candidataram, mas nenhum conseguiu aí se eleger. Andressa.
Cláudia, seguindo contigo aí ainda, falando sobre outro assunto, com 130 recenseadores a menos que o ideal, o IBGE pode atrasar os trabalhos do censo aí em Londrina?
Sim, assim como tem acontecido, tem sido registrado em todo o Brasil, em Londrina o andamento dos trabalhos segue complicado para as equipes do IBGE responsáveis pelo censo de 2022. As dificuldades estão relacionadas principalmente à resistência de partes dos moradores em responder o questionário proposto e à falta de recenseadores para compor as equipes. No início dos trabalhos, na primeira semana de agosto, o Instituto informou que tinha a intenção de contratar 520 pessoas para realizar o censo aqui na cidade. Mas atualmente o número de recenseadores é de apenas 390, ou seja, são 130 profissionais a menos que o número ideal estabelecido. Por conta disso, a direção do IBGE aqui já admite a possibilidade de o trabalho atrasar no município, lembrando que as equipes teriam, pela previsão inicial, até o final desse mês para concluir todo o processo. No final de agosto, o IBGE chegou a realizar um processo seletivo para contratar 6.500 recenseadores em todo o país. Para Londrina, foram ofertadas 10 vagas. O número, no entanto, não foi suficiente diante das desistências recorrentes por parte dos contratados. Andressa.
Muito obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. Vamos agora, ouvinte, até a CBN Maringá, conversar com a Letícia Tristão. Tudo bem, Letícia? Bom dia. Traz uma informação triste sobre a morte de dois ex-prefeitos em um acidente no Noroeste. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, dois ex-prefeitos da cidade de Santa Mônica, na região Noroeste aqui do estado, morreram em um acidente de trânsito na rodovia. Os dois estavam juntos no carro que se envolveu na batida com um caminhão. As vítimas do acidente são José Altacílio Santos, de 64 anos, e Valdemir Palmieri, de 68 anos, que dirigia o carro Fiesta envolvido na batida. A Prefeitura de Santa Mônica publicou uma nota oficial nas redes sociais lamentando o acidente e informou que o município vai decretar luto oficial de 3 dias pela morte dos dois ex-prefeitos. Valdemir foi por 2 vezes prefeito da cidade, José Altacílio foi por 1 legislatura prefeito de Santa Mônica. Ambos também foram vereadores da cidade e José Altacílio também foi vereador em Santa Isabel do Ivaí. O acidente aconteceu no trecho da PR-576 entre Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí ontem. Foi uma colisão frontal em um trecho de pista simples. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão bateu de frente contra o carro que, no momento da batida, trafegava no sentido contrário à sua mão regular de direção. Os ex-prefeitos morreram na hora. O motorista do caminhão, de 32 anos, teve ferimentos e foi levado ao hospital em Luanda. O caminhão transportava cilindros de oxigênio e outros gases. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Letícia Tristão, da CBN Maringá. Agora fazemos conexão com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque o DR Paraná assinou o contrato para iniciar obras e solucionar quedas de rochas em uma rodovia da cidade. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esta é uma obra muito aguardada, Andressa, pela população de todo o Vale do Iguaçu. É um problema recorrente, principalmente em dias chuvosos, neste trecho da PRC-466, em um dos principais acessos à cidade de União da Vitória, nas proximidades da chamada Ponte do Arco. A empresa que venceu o processo de licitação terá agora que elaborar e apresentar o plano de trabalho. Em seguida, já serão iniciados a implantação de canteiro de obras, deslocamento de maquinário e contratação de colaboradores para solucionar a situação num trecho de aproximadamente 400 metros da rodovia. É um ponto crítico com queda de rochas que geralmente bloqueiam o tráfego por completo e também acaba se tornando um risco para quem trafega pelo local. A obra prevê a adequação do maciço rochoso próximo à rodovia, que passará por detonações, cortes e escavações até se tornar um talude com inclinação segura, com 2 banquetas e uma proteção com concreto projetado sobre tela em sua base. O investimento total é de mais de R$4.200.000, que irão beneficiar mais de 60 mil moradores de toda a região. Também foi constatada a necessidade de deslocar a pista em cerca de 5 metros, ficando mais próxima da nova contenção do talude. Desta forma, a pista terá uma distância maior do Rio Iguaçu, aumentando ainda mais a segurança do trajeto. A obra deve ser concluída em 180 dias, a partir da emissão da ordem de serviço, que será feita em breve. Eu volto com você, Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Rafael Peruso. Bom, Franciele Tien, da CBN Cascavel, traz agora os detalhes sobre a Nova Ferroeste. O projeto está andando, Franciele, bom dia.
Bom dia, Andressa. A Biro Veritas, que é contratada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e o governo do estado considerou o projeto da Nova Ferroeste, corredor ferroviário que liga Maracaju a Paranaguá, elegível para emissão de títulos verdes, o Green Bonds. A avaliação foi realizada por uma equipe multidisciplinar que seguiu os critérios de transporte terrestre da Climate Bonds Initiative, uma das principais referências de títulos climáticos do mundo. A proposta feita pelo governo do Paraná, a linha interestadual com 1.567 quilômetros, vai dar origem ao corredor oeste de exportação, conectando os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os estudos realizados para a elaboração do projeto para emissão de títulos verdes consideraram como fonte de energia das futuras locomotivas a eletricidade e o óleo diesel. Estas e outras informações técnicas contidas no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que serviram como base para análise. O investimento no modal ferroviário permite melhor aproveitamento energético no transporte de cargas, principalmente em longas distâncias. O transporte é a segunda atividade que mais contribui para as emissões globais de gases do efeito estufa, atrás apenas da geração de eletricidade. A preocupação com a redução desses índices é crescente em todo o mundo, assunto que atrai o interesse também de investidores em projetos com potencial para obtenção de títulos verdes e climáticos para entregar produtos e serviços de qualidade com menor impacto ao meio ambiente. Essas certificações elevam também a confiança e a transparência diante de possíveis investidores e futuros clientes. O projeto da Nova Ferroeste tem o objetivo do desenvolvimento econômico não só do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, além dos países vizinhos, a Argentina e o Paraguai. Eu volto com você, Andressa.
Muito obrigada, Franciele Tien, da CBN Cascavel, trazendo os detalhes sobre o projeto da Nova Ferroeste. Bom, vamos fechar esse CBN Paraná de hoje com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, com um assunto leve, falando sobre a divulgação pela UEPG das apresentações do Festival Nacional de Teatro. Tudo bem, Ricardo? Bom dia.
Tudo bem, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Serão 18 espetáculos divididos em 5 categorias. 5 espetáculos fazem parte da mostra especial, além de 2 convidados que se apresentam entre os dias 8 e 13 de novembro. Realizado desde 1973, o FENATA, Festival Nacional de Teatro, faz parte do calendário oficial da UEPG e acontece sempre no mês de novembro, apresentando diversas categorias: teatro para adultos, crianças, teatro de rua, bonecos, animação, mostra paralela e mostra especial. Participam grupos de teatro de cidades de todo o país. Palco de grandes peças, que já contou com presenças de nomes consagrados como Bibi Ferreira, Ari Fontoura, Cássia Kiss, Odilon Wagner e Luiz Melo, o FENATA é um espaço de cultura e de debate na área de artes cênicas, integrando a produção local à produção nacional, promovendo o fortalecimento de linguagens e olhar crítico sobre a produção contemporânea. Na página da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, a relação das peças que fazem parte de mais uma edição do FENATA entre os dias 8 e 13 de novembro. Andressa?
Muito obrigada pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reuniu as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. CBN Paraná, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo dia.